A poderosa história de Esther se firma como um livro fenomenal de ensinamento sobre o grande conflito. Ela é uma história que contém lições importantes para todos os que a leem nas Escrituras. As meninas amam Esther e querem ser semelhantes a ela, talvez porque a história seja uma história clássica de uma vitória miraculosa com tremendas implicações. No entanto, as crianças não são as únicas para as quais esta incrível e dramática história possui um grande e poderoso significado. A vida de Esther é grandemente significativa para nós que vivemos exatamente no fim do tempo. Enquanto a estudamos durante os próximos 2 meses, estarei orando para que vocês alcancem uma grandiosa bênção. E para que também comecem a ver as histórias do Antigo Testamento de uma forma diferente da que você já tenha visto antes. Deus colocou essas histórias lá para abrirem nossos olhos acerca das coisas que estão para vir sobre nós no fim do tempo e nos advertir dos perigos e problemas envolvidos nos eventos finais que estão para ocorrer. Após ouvir esta série de mensagens, você nunca mais olhará para as histórias bíblicas do Antigo Testamento da mesma forma que olhava antes. Mas antes de começarmos, vamos juntos pedir mais uma vez as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo. Nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas histórias bíblicas que nos falam de teu amor e vigilante cuidado sobre o teu povo. Obrigado pela evidência que nos mostra que estamos vivendo no fim do tempo e que Jesus logo voltará. Mas há uma crise que sobrevirá ao povo de Deus imediatamente antes do retorno de Jesus e nós queremos estar prontos para ela, Senhor. Enquanto estudamos a história de Esther, por favor, Senhor, abra nossos olhos, abra nossas mentes para as coisas que ainda não vimos. Dá-nos o alimento fresco da palavra para nos encorajar, nos confortar e nos fortalecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados irmãos, existe uma declaração arrebatadora no livro O Lar Adventista. Essa declaração nós devemos ler. Encontramos na página 484 e 485. E ela diz o seguinte: para cada família e cada escola, para todos os pais, professores e filhos, sobre os quais tem brilhado a luz do Evangelho, virá nesta crise a questão apresentada a Esther, a rainha, naquela momentosa crise da história de Israel. Quem sabe se não vieste ao reino para um tempo exatamente como este? Nestes últimos momentos da história da Terra, você está na situação de Esther. Nesta mesma hora, você está sendo chamado para ser uma testemunha de Cristo e de sua verdade. Você tem sido chamado para o reino exatamente para um tempo como este. Mas quantos dentre o povo de Deus possuem o caráter de Esther? Quantos estão realmente se preparando para a crise que exigirá a maior fé e ação que este mundo e a Igreja de Deus jamais contemplaram? Eu me arrisco a dizer, irmãos, que poucas almas compreendem a enorme crise e as momentosas oportunidades que pendem à frente daqueles que estão preparados para elas. Mas quando nós estudamos o livro de Esther, temos uma visão maior e avançada dessa questão. Ela envolve o grande conflito entre Cristo e Satanás sobre a Igreja de Deus. E é uma ilustração do que está para ocorrer no fim do tempo, que antecede exatamente o retorno do Senhor Jesus, fornecendo ainda alguns detalhes incríveis. Cada personagem de destaque na história possui o seu equivalente no grande conflito. A história de Esther reflete a última crise no mundo visível e no invisível. Vamos ler Profetas e Reis, página 605. O espírito de profecia diz assim: as penosas experiências que sobrevieram ao povo de Deus nos dias de Esther não são peculiares somente àquela época. O revelador, olhando por sobre as eras para o fim do tempo, declarou: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. O mesmo espírito que em eras passadas levou homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a uma ação semelhante contra aqueles que mantêm lealdade a Deus. Exatamente agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. E com uma declaração dessas do Espírito de profecia, eu vos digo, irmãos, que a história de Esther é a maneira de Deus nos contar o que está vindo e como está vindo. Ela também nos assegura da intervenção da mão de Deus, mantendo vigilância sobre a propriedade dele, a sua igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Esther capítulo 1 e vamos ler do verso 1 ao verso 3. A Bíblia diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Este Assuero é Xerxes o Grande, conhecido na Bíblia pelo nome de Assuero. E ele reinou no 5º século antes de Cristo. Ele seguiu a Dario Estaspes, o qual tinha feito o segundo decreto, liberando os judeus para que eles pudessem retornar à sua terra natal e reconstruir o templo. Dario tinha dado a eles grandes vantagens. Em Profetas e Reis nos é dito que Deus previu que um terrível tempo estava para sobrevir ao povo de Deus, e assim ele comoveu Dario a encorajá-los a partir. Entretanto, aqueles que não partissem iriam ficar face a face com a morte. Você acha que isso tem alguma aplicação para a nossa história hoje? Deus nos tem dito muitas e muitas vezes que devemos deixar as cidades, por exemplo. Contudo, muitos do povo de Deus falham em obedecê-lo nisso. A despeito das dificuldades, como também haviam no passado, é mais fácil agora do que jamais o foi deixar as cidades e ir para o campo. Aqueles que estão orando e pleiteando com Deus por isso, com certeza terão uma resposta. Isso pode requerer sacrifício, mas Deus vai abrir um caminho. Quando a vontade de Deus é tornada conhecida a nós, nos resta então agir seguindo o seu conselho, dependendo dele para abrir as portas de oportunidades, como ele fez para os judeus no reino de Dario. Mas permanecer onde Deus disse que não devemos estar é loucura. A crise final vai ser muito mais terrível nas cidades e muito mais intensa nelas do que nas áreas mais remotas do mundo. Mas aquele tempo favorável para os judeus em Babilônia partirem havia passado, e agora eles estavam prestes a enfrentar um tempo de angústia como eles nunca haviam experimentado, um decreto de morte. Você não acha que as advertências e avisos de Deus hoje são para o nosso próprio bem? Nós estamos prestes a enfrentar um tempo de angústia tal qual nunca houve, e mais do que nunca precisamos de suas advertências e conselhos, mais do que nunca, irmãos. Entretanto, a maravilhosa e amorosa ternura de Deus é vista ao preparar ele uma libertação para o seu povo. Você não fica cheio de gratidão por Deus ser tão bondoso e gracioso para conosco? Você não acha que Deus vai abrir para o seu povo um caminho de libertação no tempo de angústia tal qual nunca houve? Com certeza ele vai fazer isso. Mas se nós não o obedecermos, essa libertação não vai ser para nós. Tenha em mente, enquanto nós estudamos, que uma alegoria humana de coisas divinas não pode se encaixar em todos os pormenores, exatamente nos detalhes. Seres humanos, e principalmente aqueles que são carnais, nunca podem refletir completamente o caráter de Deus e os seus propósitos. Entretanto, há uma imbatível visão, um inabalável princípio na história, o qual transcende as limitações humanas. É esse princípio que nós vamos estudar, e eu creio que você se maravilhará ao descobri-lo. Quando Deus quer nos falar sobre coisas grandes e importantes, ele usa histórias humanas para ilustrá-las. Por exemplo, Assuero é carnal e adora festejar e beber. No entanto, nós podemos ver que ele executa um importante papel na ilustração que o livro de Esther apresenta da crise final. Um outro exemplo da natureza alegórica do livro de Esther envolve a festa. Uma festa é também um princípio do reino de Deus. Não uma festa corrompida, é claro. Todavia, ela é um elemento muito importante. Você e eu somos convidados a participar, depois de tudo, de uma festa chamada As Bodas do Cordeiro. E o próprio Jesus bate nas portas de nossos corações e promete vir e festejar ou cear conosco. As refeições deveriam ser ocasiões muito cativantes, e Deus usou festa e refeição nos serviços do santuário. Também usou nas ordenanças que ele deixou para a sua igreja na Nova Terra e em outras formas para ligar seu povo a si mesmo. A festa de Assuero, apesar de grandemente corrompida, é um tênue símbolo da festa que Deus quer ter conosco. E você vai ver o porquê. Agora perceba no verso 4, a Bíblia diz assim: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Assuero manteve essa festa por 6 meses. Ela ia continuamente sem parar. Veja que ele apresentou às pessoas as riquezas de seu glorioso reino. Não é isso que Deus quer fazer? Ele não quer mostrar a nós a riqueza de sua graça, seu caráter e os ricos princípios de seu reino? Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 7. A Bíblia diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que maravilhoso Deus nós servimos, irmãos. Pense nisso. Você está sendo convidado para ser um príncipe ou uma princesa e um nobre no reino celestial. Você é convidado a se tornar parte do poder do universo e vir a uma festa com Cristo, em cuja festa Ele lhe apresentará a sua majestade e poder nas vidas e no testemunho de seus seguidores. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz que nós seremos reis e sacerdotes com Deus e Cristo em seu trono, e um dia Ele nos mostrará as maravilhas de seu universo, semelhante ao que Assuero fez em seus dias. Nós ficamos fascinados com a glória do céu, parecido com a maneira em que o povo comum na festa de Assuero ficou fascinado pela beleza e glória da corte. E isso está no verso 6, vamos ler? A Bíblia diz assim: as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Ouça esta declaração do livro Conflito e Coragem, na página 243. Ocasiões de indulgência, tais como a apresentada no primeiro capítulo do livro de Esther, não glorificam a Deus, mas o Senhor realiza a sua vontade através de homens que estão, todavia, extraviando a outros. O Senhor executa seus planos através de homens que não reconhecem suas leis de sabedoria. Em suas mãos está o coração de todo regente terreno para volvê-lo aonde quer que ele queira, como ele volve as águas de um rio. Então Deus nos fala por detrás das cenas, das sombras de sua posição de vantagem, Assuero, a despeito de sua indulgência e licenciosidade, revela algumas coisas sobre o futuro, coisas que nós não veríamos de outra forma. Mesmo apesar de ter sido ludibriado por Amã, a rede resultante é a mesma do grande conflito e na crise final. Deus pode permitir que Satanás execute seus planos no mundo e na igreja. Contudo, a despeito da impiedade humana, Deus usou Assuero para representar a si mesmo na grande controvérsia e na crise final, e abrir nossas mentes para a surpreendente natureza destas coisas. Assuero, por exemplo, é o juiz máximo. Sua palavra é lei e suas decisões são finais. Além dele, não há outro a quem apelar. Ele ocupa a mesma posição no reino que Deus ocupa no grande conflito. Apesar de ser humano, e inclusive um humano bastante degradado, Deus, em sua misericórdia para conosco, coloca Assuero nesta história de tal maneira que nós possamos ver a justiça de Deus sobre os inimigos de seu povo. Assuero não pode representar Deus no sentido mais pleno, mas ele executa um papel na controvérsia que é semelhante ao papel que Deus também executa. No verso 5, A Bíblia diz assim: E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Agora aqui nós temos uma outra festa. Desta vez a festa é somente para aqueles que estão na cidade do Palácio de Susã, que fica aproximadamente 240 quilômetros ao leste de Babilônia. Atualmente, esse local é o Iraque. Esta festa apresenta a generosidade de Assuero. Ele, na verdade, é um homem interessado em todas as questões e assuntos, mesmo os assuntos domésticos. A descrição do palácio nos revela que deve ter sido um lugar extremamente magnífico, uma visão não familiar para muitas pessoas que estavam lá. Sem dúvida alguma, nossos olhos também se fascinarão ao vermos o palácio celestial onde Jesus festejará conosco. Note agora o verso 7. A Bíblia diz: E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. O vinho de Assuero era, sem dúvida alguma, fermentado, mas ele não forçou ninguém a beber. Cristo nunca força a vontade e nem a consciência. E nestes últimos dias, quando a verdade e a luz da palavra de Deus é mais abundante do que em qualquer outro tempo na história, Deus ainda assim deixa seus assuntos à escolha de seres que os aceitem ou não. Agora a história começa a ficar interessante. Verso 10, verso 11, a Bíblia nos diz: E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Observe o propósito do rei. Ele queria apresentar a todo o seu povo e regentes a beleza de sua rainha. E não é isso que Deus quer fazer com a sua igreja? Não é exatamente esse o propósito de Deus, revelar a si mesmo no caráter de seu povo? Nas Escrituras Sagradas, uma mulher representa uma igreja. A igreja de Deus é a sua esposa. Deixe-me ler para vocês esse texto do Espírito de Profecia. Diz assim: Muito próxima e sagrada é a relação entre Cristo e sua igreja. Ele é o esposo e a igreja a esposa. Isto está no boletim da Conferência Geral de 1º de julho de 1902. Apesar de em outros lugares a noiva ser descrita como a Nova Jerusalém, na verdade ela representa o centro do reino de Cristo, o seu palácio, a sua Susã. O povo é parte de seu reino real. Suas lealdades e afeições estão sobre Jerusalém, onde estão o palácio e o templo. Contudo, a Nova Jerusalém representa também a Igreja de Deus, onde ele habita e sobre a qual ele é o regente. No verso 12, a Bíblia nos diz: Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Você pode encontrar uma igreja que recusou obedecer a Deus e se recusou a revelar sua glória e caráter? É claro que você pode. Israel falhou em refletir a glória do caráter de Deus. Eles não podiam mais ser seu canal de luz para o mundo. Deus teve que depô-los da condição de serem a sua igreja, assim como o rei Assuero depôs Vasti. Deus teve que escolher outra esposa. No verso 16, a Bíblia nos diz: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Vasti tinha perdido a posição dela. Ela não mais podia representar o rei em sua esfera de influência. Da mesma forma, a nação de Israel havia perdido a influência que Deus lhe havia dado e não podia mais representá-lo. Note também, irmãos, que os conselheiros ficaram temerosos de que se levantasse muito desprezo e ira. Imagine o que teria ocorrido se Israel tivesse cumprido o propósito de Deus. Você acha que teríamos tido tantas guerras sanguinárias na história? Você acha que teríamos testemunhado o Holocausto? Você acha que estaríamos enfrentando os resultados do movimento feminista e do movimento gay, ambos os quais surgiram, de certa forma, pela abundância de desprezo e ira? Quando os princípios de Deus para a ordem familiar são perturbados, criam-se resultados perniciosos. Aqui na história de Esther, vemos uma predição de o que aconteceria com a sociedade se houvessem multidões de famílias desequilibradas. E isso é uma clara advertência para o próprio tempo em que vivemos, exatamente antes da crise final. Alguns anos após Vasti ter sido destronada, Assuero decide então escolher uma nova rainha. Ele esteve em guerra com os gregos e ficou distraído. Os servos do rei então lhe propuseram um plano simples: traga ao palácio todas as mais lindas mulheres e então faça a sua escolha. E agora nós já entramos no capítulo 2. Outro personagem aqui é introduzido na épica história, e o nome dele é Mordecai, ou Mardoqueu, como em algumas traduções bíblicas. Antes de descobrirmos quem Mordecai representa no grande conflito, nós vamos aprender algumas coisas sobre ele. Ele é um guardador ou guardião do portão do palácio. Talvez ele seja o próprio encarregado da segurança do palácio. Ele também pode ter sido responsável pelos camareiros ou eunucos que guardavam os portões internos do palácio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. De muitas formas, Mordecai verdadeiramente representa a Cristo no grande conflito. Ele é o guardião do caminho que leva ao rei, ilustrando assim simbolicamente a obra de Cristo em abrir o caminho para o convívio eterno com nosso Pai Celestial. É através de Cristo que temos o perdão de nossos pecados, o favor de Deus e um lar eterno nos céus. Sem Cristo, é impossível termos acesso ao nosso Pai. Existem outras formas nas quais Mordecai representa a Cristo. Ele é o grande antagonista de Ramã, exatamente como Cristo é o grande antagonista de Satanás. Perceba no verso 7 que ele educou Hadassa, que era sua prima. Ele a adotou em sua família quando os pais dela morreram. O que Cristo fez com sua igreja? Exatamente isso, ele a adotou. Ele a alimenta e cuida dela, assim como Mordecai o fez com Radassa. O verso 7 nos diz que ele tinha para si Radassa como sua própria filha. Mordecai estava sempre no palácio. Ele estava familiarizado com os acontecimentos da corte. Ele conhecia bem os procedimentos e os processos legais da corte da Pérsia. Conhecia bem os planos do rei e conhecia pessoalmente a família do rei. Assim também Jesus está familiarizado com o céu. Ele conhece bem os desafios legais que envolvem o grande conflito. Ele é totalmente, plenamente familiarizado com os planos do Pai e é íntimo da família do céu. Com o desdobrar da história, você ainda verá outros importantes paralelos entre Mordecai e Cristo.
O verso 8 do capítulo 2 nos diz: Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Depois que todas as outras virgens chegaram no palácio, só aí foi que Mordecai enviou Esther. E isso foi estratégico. Ele pretendia que a beleza dela pegasse a todos de surpresa. É óbvio que Esther representa a Igreja de Deus, mas muito mais especificamente, ela representa a última igreja, ou seja, a igreja remanescente. E quando você pensa um pouco sobre isso, você vê que em comparação com a igreja remanescente, a maioria das outras igrejas está mundanizada, tanto na doutrina quanto no caráter. Quando as pessoas compreendem a mensagem adventista do sétimo dia, elas ficam surpresas por nunca terem considerado quão profunda e completa essa mensagem é. Mesmo podendo ainda encontrar Deus em outras igrejas, não há outra tão correta e bela como a última igreja de Cristo. Sem dúvida alguma, houve ciúme e inveja entre outras mulheres devido à generosa beleza que foi conferida a Esther, e talvez coisas grosseiras tenham sido ditas dela entre as outras virgens. Como assim também, não é de nos surpreender que muitas coisas grosseiras sejam ditas da igreja remanescente de Deus. A verdade é que ninguém pode contestar, nem efetivamente, nem persuasivamente, suas doutrinas e princípios, sua beleza. Então eles recorrem a palavras grosseiras. Regai não conhecia o nome de nascimento de Esther. Ele só conhecia o seu nome persa. Aparentemente, Mordecai deu a ela o nome Esther para que ela não tivesse de revelar sua verdadeira identidade. Seu nome significa estrela. E que interessante encaixa que Esther, símbolo da Igreja de Deus, seja representada como uma estrela. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 16 e no verso 20: E ele tinha em sua mão direita sete estrelas. As sete estrelas são os anjos mensageiros das sete igrejas. Essas estrelas são os professores e ministros da igreja, representados como estando nas mãos de Cristo. Na mesma forma, a igreja é o mensageiro de Deus para o mundo. É a estrela brilhante nas mãos de Cristo que revela o seu caráter aos perdidos. A igreja remanescente, especialmente ela, vai instruir o mundo nos mais altos e melhores princípios do reino de Deus. Mesmo apesar de a maioria tragicamente rejeitar seus ensinamentos, Ela é uma estrela brilhante nas trevas dos tempos. Quão próprio foi Mordecai ter dado a Hadassa o nome de Esther. A igreja representa Cristo, a brilhante estrela da manhã. A mulher vestida de sol possui uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Homens observavam as estrelas para guiarem seus navios. Os sábios magos seguiram a estrela até o bebê Jesus. As estrelas no céu sempre proveram a certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Desta maneira, a Igreja revela essa verdade sobre Deus como uma brilhante testemunha nos céus. Incidentalmente, havia muitas outras mulheres que faziam parte do reino de Assuero. Essas mulheres deveriam ser instruídas no caminho de Deus por Esther. Assim também Deus tem muitas igrejas que não são deste grupo, entretanto, são parte de sua igreja, porque elas seguem a luz que elas têm. Eu creio que igrejas inteiras se unirão à verdade presente, quando elas entenderem essa verdade e quando o Espírito Santo as conduzir para essa verdade. Conheço algumas que já o têm feito. É o povo remanescente de Deus que deve ensinar a essas igrejas os caminhos de Deus e a sua verdade e conduzi-las para a salvação. Regai ficou muito impressionado com a beleza física de Esther, mas o que realmente apelou para ele foi a dignidade e o caráter dela. O verso 9 diz que ele rapidamente deu a ela seus enfeites e quinhões e concedeu-lhe o melhor lugar na casa das mulheres. Quando Esther veio ao palácio, ela não só era fisicamente bela, mas sua fisionomia brilhava com a luz e o reflexo do caráter de Cristo. A mesma coisa ocorre quando temos Jesus em nosso coração. Nossa fisionomia revelará o seu amor e o seu poder, e isso é percebido. É exatamente esse o propósito da existência da Igreja: revelar o caráter de Cristo ao mundo que a está observando, através de sua fisionomia e de suas atitudes. O verso 11 diz que Mordecai passava a cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para saber como estava Esther e o que aconteceria com ela. Você acha que Jesus faz isso com a igreja dele? É claro que ele faz. A cada dia ele observa e vela por seu povo, tanto pessoalmente como com sua igreja coletivamente, para se certificar de que suas necessidades sejam supridas e de que estejam sendo nutridos no temor e na admoestação do Senhor. É por isso que é tão importante gastarmos tempo com Cristo a cada dia, conhecer a sua vontade, receber alimento espiritual dele. Sem isso, você e eu não podemos fazer parte da igreja dele. No verso 12, nos é dada uma interessante visão do processo de purificação pelo qual essas mulheres passaram. Eu tenho um interesse especial nessa parte, pois o plano da redenção também trata da purificação. A igreja de Deus deve ser purificada, caso contrário, ela não pode ser redimida. Mas preste bem atenção neste verso. Ele diz o seguinte: pois assim eram cumpridos os dias das purificações delas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com doces aromas e com outras coisas para a purificação das mulheres. Note que a purificação de Esther e das outras virgens foi durante um ano inteiro. Esther, em tipo, foi purificada antes de ir ver o rei. Da mesma forma, no antítipo, a igreja, o remanescente, deve também ser purificado para ir ver o rei. O grande conflito não pode terminar a menos que a igreja seja purificada. Novamente, Esther é um símbolo da igreja de Deus nos últimos dias da terra. Quando Esther finalmente foi à presença do rei, a Bíblia nos diz que ele amou Esther acima de todas as mulheres e ele a fez rainha no lugar de Vasti. Agora dê uma atenção particular ao verso 18. A Bíblia diz assim: Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Esse era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes, segundo a generosidade do rei. Você se lembra o que aconteceu quando Cristo estabeleceu sua nova igreja aqui na terra? Ele derramou seu Espírito Santo na chuva temporã, deu presentes, dons aos homens. Isso nós vemos em Efésios 4:8. Vamos ler? Diz assim a Bíblia: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu presentes, dons aos homens. Perceba que o rei Assuero também em tipo deu dons aos homens ao Esther se tornar rainha. Note também que há uma festa chamada o Banquete de Esther, para comemorar o amor dele por ela. O que Jesus fez com seus discípulos ao estabelecer sua igreja? Ele deu a eles ordenanças, incluindo a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, festa que comemora o amor de Deus por sua igreja ao enviar Cristo para redimi-la. Há mais um pequeno evento que monta o cenário para a grande crise da vida de Esther. Parece ser um incidente insignificante. Parece que Mordecai foi alertado de um plano para matar o rei. Encontramos isso no capítulo 2, versos 21 a 23. A Bíblia diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mordecai à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito nas crônicas perante o rei. Esta pequena viagem dentro da política da corte da Pérsia nos mostra algo muito importante. Mordecai é o informante de Esther e ele representa em tipo a Jesus, que é o informante de sua igreja, no tocante a tudo o que afeta o bem-estar dela. Assim como Mordecai, Jesus mantém um olho vigilante e avisa ao seu povo de todos os perigos e dificuldades que ele enfrenta e há de enfrentar. Ele se assenta no portão espiritual e colhe informações acerca dos planos de Satanás para derrotar a menina dos seus olhos. Os paralelos em tipos e símbolos são incrivelmente amplos entre os personagens na história de Esther e o grande conflito. Enquanto prosseguimos, alcançaremos um claro entendimento de que a história de Esther é um tipo da última crise que o povo de Deus enfrentará antes que Jesus venha pela segunda vez. No próximo sermão da série, nós entenderemos a história e conheceremos o plano para destruir o povo de Deus em um só dia. Também vamos aprender a respeito de mais alguns personagens que simbolizam elementos no grande conflito. Para nós terminarmos, permita-me ler uma citação muito especial, a qual mostrará que nós temos uma obra especial para os dias de hoje, exatamente como Esther teve em seus dias. Ela também nos diz algo sobre a mensagem do próximo mês. É uma citação do livro Profetas e Reis,
à página 605, que diz assim: o espírito de profecia. O decreto que finalmente será baixado contra o povo remanescente de Deus será muito semelhante àquele feito por Assuero contra os judeus. Hoje, os inimigos da igreja veem no pequeno grupo de guardadores dos mandamentos do sábado um Mordecai no portão. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante reprovação àqueles que têm lançado de si o temor do Senhor e estão pisando sobre o seu sábado. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai que está nos céus, é com os corações cheios de gratidão que estudamos a história de Esther, Senhor. Reconhecemos nela que Tu estás acima de tudo e que estás trabalhando por trás das cenas, mantendo vigilância sobre a Tua propriedade. Que nós possamos ter confiança em Teu amor e benevolente coração direcionado ao Teu precioso povo remanescente. E que possamos também, Senhor, nos apoiar com todas as nossas forças em Teus braços de poder, em todas as crises que passamos em nossas vidas. Ó Senhor, há muitos ouvintes destas fitas e CDs, os quais estão lutando contra o pecado. E amigo, talvez você deseje ansiosa e ardentemente deixar a sua vida de pecado e viver uma vida pura como Esther viveu, estar sempre perante Cristo e a sua face. Talvez você não esteja vivendo de acordo com o nome que você professa e esteja espiritualmente morto. Mas Jesus quer te dar a sua paz e a certeza de seu amor e perdão no teu coração. Você pode alcançá-los. Pai querido, sustenta o cetro levantado para qualquer alma arrependida que venha a ti. Amigo, apenas ore comigo em seu coração e diga: Senhor, tira os meus pecados e lança-os fora de mim. Toma o meu coração e purifica-o. Restaura em mim a tua imagem para que eu tenha a coragem de enfrentar o inimigo em tua força. Tenho pecado tantas vezes e preciso de limpeza. Eu confio em ti para a vida, a felicidade e a paz. E muito obrigado pela história de Esther, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.